Um mundo protegido por uma muralha e seus aventureiros. Um grupo de pessoas que alterna sua vida entre matar orques e festejar numa taverna. A vida que todo mundo ali pediu pra ter. Então por que Rita, a guerreira mais poderosa daquele lugar, está tão inquieta? Episódio de hoje, o mistério de Rita. Com Felipe Xavier, nosso padrinho do Realidades Paralelas do Guaxinim. Com Shelley, do RPG Next, do Pod Isso e do Continuum. E com Jefferson, de um F só, lá do Dado Viciado. Mais informações sobre essas pessoas e seus projetos no Escudo do Mestre ao final deste episódio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim e @RPGuaxa. Links no post. Você também pode nos apoiar, ser nosso padrinho, falo mais disso lá no final. O Realidade Paralela do Guaxinim usa um sistema chamado Lasers e Sentimentos. Na verdade, uma grande adaptação em cima desse sistema tão simples. Cada personagem possui um único atributo e rola um dado de 6 faces ou mais. Tirando seu atributo ou menos, ele é bem sucedido em ações físicas, como correr, pular e lutar. Farfelle, o personagem da Shelley neste episódio, tem um atributo 4. Então, 1, 2, 3 ou 4 é um acerto para ela numa luta ou numa corrida. Já se ela quiser descobrir uma pessoa mentindo ou se esconder, ela precisa tirar seu atributo ou mais. No caso, 4, 5 ou 6. Sempre que tira 4, ela consegue um acerto crítico. Ou seja, ela é muito bem sucedida naquilo que tentou. Mais informações no decorrer do episódio e no Escudo do Mestre. Boa aventura!
E sabe o sopro do dragão. Reconheço o meu pesar quando tudo é traição. O que venho encontrar é a virtude em outras mãos.
Caverna. Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo!
Como assim eu morri?
Rola a iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Eu quero rolar esse pistão, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
Vocês nasceram em um reino riquíssimo, pacífico, quase um paraíso. Mas vocês sempre foram crianças inquietas. Achavam aquele lugar um saco e viviam aprontando. Por isso, ninguém ligou quando vocês foram enviados para a Muralha do Norte. Na verdade, muita gente ficou feliz. Mas ninguém ficou mais feliz do que vocês. Pois na patrulha vocês têm bebida e comida infinita, graças às doações do reino, e passam os dias combatendo orques, coisa que vocês amam fazer. Vocês são conhecidos como os Trigêmeos. Pois embora tenham aparências diferentes entre si, possuem a mesma idade e chegaram no mesmo dia, e sempre lutam lado a lado. Todos são humanos, têm 23 anos, e eu quero que vocês digam seu atributo e uma arma. O atributo, para quem não lembra, ele vai de 2 a 5. Quanto maior, melhor em combate e ações físicas você é. Quanto menor, melhor em outras situações, né? Se esconder, procurar, perceber. Felipe, qual o seu atributo?
Meu atributo é 4.
Qual a aparência do teu personagem, a arma dele, o nome dele?
Meu personagem é o Arandu, ele tem um tacape. Ele é basicamente um indígena brasileiro. Ele tem uma estatura baixinha, mas é bem troncudo, bem forte. Tem um cabelo liso em forma de cuia.
A Shelley?
Dessa vez eu sou a Farfelle. É uma mulher já mais alta, forte, loira com cabelinhos cacheados, bem, bem curtinhos assim, quase aquela carinha angelical, né? Aquele querubim. É, também 23 anos. Eu uso um arco e flecha. E também, geralmente, o atributo 4 funciona pra mim. Então, vou manter o 4.
Ok. Jefferson?
Eu vou ser o Figorne. Eu vou ter um machado de guerra. Também 23 anos. E saindo aí da mesmice, eu vou ter um atributo 5.
Que é o que a gente espera de quem tem um machado de guerra.
Eu também esperava isso. Ah, sim. Então, o Figorne, ele é um carinha bem pequeno. Ele tem 2,05 metros. Pesa ali seus 112 quilos. É bem musculoso. E por isso usa um machado de guerra.
A taverna, ela é extremamente animada, tem bardos tocando, garçonetes e garçons de um lado para o outro, nunca deixando faltar bebida nem assados na mesa de ninguém. Existem vários grupos que costumam trabalhar juntos ali e eles costumam sentar na mesma mesa. Vocês têm uma mesa só para vocês. A maioria das mesas tem de 4. O normal é ter 4 ou 3 pessoas, embora existam algumas com 2. E apenas uma mesa no centro da taverna que tem uma pessoa só, que é a Rita. Uma guerreira que também usa machado. É muito grande, muito forte, loira. Ela tem uma trança gigantesca, cheia de miçanguinhas. E tá naquele clima de alegria, todo mundo cantando. O que vocês estão bebendo? O que vocês estão comendo?
Eu tô comendo um pedaço de javali e só proteína.
Tô tomando uma caneca de hidromel.
Eu fui na cerveja mesmo e tenho metade de um frango na minha frente. A outra metade eu já comi.
Eu fico meio que tentando flertar com a Rita, viu? Ela faz o meu estilo.
Ok. Tu, inclusive, é o primeiro a notar quando ela deixa de sorrir.
É, foi só me aproximar?
Não. Tá dentro da... Vocês estão sentados ali nas mesas de vocês. Ela levanta e ela pergunta em voz alta pra todos.
Onde estão eles? Cadê meus amigos?
Ixi.
Cada um de vocês tem seus companheiros. Mas onde estão os meus? Onde estão a Prix e o Bardo?
Eu vou me aproximando. Não se preocupe, Rita. Se é companheiro que você precisa, eu posso lhe fazer companhia. Daí meio que vou tentando chegar próximo da cadeira, assim, né?
Ah, pronto.
Ela olha pra ti assustado, né? Ela olha pros teus companheiros e fala...
Eu sonhei com vocês. Eu afoguei vocês.
Oi? Não.
Me desculpem.
Ela vai... Ela passa do teu lado, vai até a mesa. Algumas das miçangas que caem da trança dela sobre a mesa. Ela tá bem desesperada.
Eu passo a mão nas miçangas que caiu. Assim,
ai, pronto.
Pego o punhado das miçangas pra depois devolver.
Ela foi até a mesa de vocês. Ela tá bem transtornada ali. O pessoal tá olhando meio estranho, tipo, ninguém sabe muito bem o que fazer.
Rita, o que você tá falando?
Eu tinha amigos como vocês.
Nisso, a porta da taverna se abre e entra uma mulher que é quem comanda a muralha. Ela é conhecida como a mãe. É uma mulher, seus 30 e poucos anos. Ela entra, todo mundo se sente mais calmo, porque sabe que ela sabe o que fazer. Ela abraça a Rita se acalma. Essa mulher, ela tem uma aura de paz. É impossível tu ficar bravo ou ter alguma atitude agressiva perto dela. Então a Rita, ela começa a se acalmar e cai num choro. Um aventureiro que não estava na taverna entra.
Os portões! Os portões foram derrubados! Orcs estão invadindo a cidade!
A mãe fala.
Eu cuido da Rita. Vão até lá. Defendam a cidade.
Rapaz.
Ótimo, chega de drama.
Pego meu tacape, bato na outra mão, direção à porta.
Passa a mão no machadão borboleta que tá apoiado na mesa e já vou em caminho da porta.
Antes de sair, eu quero dar um papinho com o taberneiro, rapidinho. Perguntar se ele tem notícias dos amigos da Rita.
Ela nunca teve amigos. Ela sempre lutou sozinha. Ela é famosa por isso.
Então, partiu porrada.
Os portões estão realmente abertos. Normalmente vocês lutam... vocês pulam a muralha, tem alguns metros de descer pro outro lado e tá voltando com escadas que vocês colocam e tiram. E os orcs, é pela primeira vez, desde que vocês chegaram ali, eles estão dentro da cidade mesmo e o pessoal tá lá lutando.
Como é que os portões foram arrebentados essa vez? Eles, assim, quando chega lá fora no pátio, o portão tá quebrado, tá aberto?
Tá quebrado, tá derrubado, tá caído. Ele tem duas portas gigantescas, uma delas continua presa ao muro, né, um pouco mais aberto, e a outra ela tá caída, ela foi derrubada.
Nossa, diferente, isso nunca aconteceu antes, né?
Nunca aconteceu antes.
E a quantidade de orc é mais ou menos igual a dos outros ataques ou dessa vez...
Parece ser igual como sempre.
Tem pessoas em perigo ali?
Base, 99% das pessoas que moram ali são aventureiros como vocês, são guerreiros, então não parece ter ninguém passando perigo. Na verdade, o pessoal parece estar se divertindo bastante, matando orcs, e tem um grupo de 8 deles indo na direção de vocês.
Eu abro um sorriso e saio correndo na direção dos orcs, com o tacape na mão.
A gente já demorou demais aqui.
O Arandu ou a Farfelle tem um atributo menor, eles podem agir primeiro. Vocês, entre vocês dois, acredito que a Shelly, por ter um arco e flecha, ela consegue atacar antes do Arandu chegar. Então é a ação dela.
Sim, eu vou correr na direção dos orcs, porém fazer um pequeno desvio para a direita e subir em algum muro que tem ali perto para poder pegar um terreno mais alto e vou tacar a flechada no maior que tiver.
Tá. Tu vai subir o muro, tu pode rodar um ou dois dados e daí pra atacar um ou dois, dependendo do que tu escolheu antes.
Tá. Se eu escolher um...
Tu vai querer fazer bem, subir o muro ou atirar?
Vou atirar.
Então, um dado pra subir o muro, tens que tirar 4 ou menos.
Ok. Eu tirei 2.
Perfeito. Tu dá um... Sem tocar no muro, só com os pés, tu consegue apoiando ali, dá um pulo de um lado pro outro, tu tá em cima desse murinho. Agora as flechas.
Pego 2 flechas de uma vez, retezo meu arco e eu tiro 4 e 3, sendo 4 meu atributo.
A primeira flecha atravessa o olho de um orc saindo atrás da cabeça dele, matando um outro orc que estava atrás dele. A segunda flecha acerta o peito de um terceiro orc e de 8 agora restam 5.
E aí, vocês vão demorar muito?
Eu tô gritando, e vou dar uma porrada na cabeça do orc que tá na minha frente.
Beleza, 2 dados.
5 e 5.
O orc, estranhamente, mesmo sendo muito pesado, ele consegue pular pro lado, fazer uma finta. Takap bate contra o solo, fazendo um barulho gigantesco, sem efeito nenhum. E nenhum orc foi derrubado neste movimento. Ulfgor, 2 dados. Perfeito, tu gira o machado, alguns orcs tentam se distanciar, mas 2 são atingidos mortalmente e agora restam 3 orcs que vão atacar vocês. Tá. O primeiro dado que eu vou rolar vai ser contra o Arandu, o segundo contra a Farfelle e o terceiro contra o Ulfgor. Eu tirei 5, 6 e 6. Os 3 são erros, os orcs têm atributo 3. Todos eles atacam, o primeiro tenta atacar o Arandu, que tava naquela posição ali de errou e bateu o chão, mas o Arandu deu um movimento de ombro jogando o orc pra trás e ele perde o equilíbrio. Outros 2 orcs vão, na verdade, porque a Shelly tá inalcançável, vão pra cima do Ulfgorn, mas quando eles levantam as espadas pra bater, o Ulfgorn olha eles nos olhos e eles recuam, errando, dando um corte no ar que não chega nem próximo a ele. Farfelle.
Aí, Nanico, você é tão feio que você tá assustando até os orcs, hein?
Tô rosnando.
Ficou sem palavras.
Oi?
Ele ficou sem palavras, ele só...
Eu vou mais uma vez tentar acertar uma flecha em cada orc, ainda pra continuar sendo a que mata mais.
Perfeito.
Isso aqui pra mim é uma competição. E eu tirei 2 e 6.
A primeira flecha é certeira contra o peito de um orc e ele cai pra trás duro. A segunda flecha, ela acaba não saindo direito do arco porque ele soltou a corda. Tu quase se machucou, mas não chegou a te acertar. Tu precisa agora remontar este arco.
Ai, droga.
Restam 2. Arandu.
Não se aperrei não, viu?
Ela derrubou 4, né, então?
4.
2 e 6. Eu vou querer dar um golpe de baixo pra cima no queixo de um orc.
Tu realmente, com raiva e vergonha dos erros consecutivos ali, tu levanta o tacape com muita força, ele acerta o queixo do orc, tu escuta o pescoço desse orc quebrando, e o tacape escorrega da tua mão e tu vê ele girando no ar assim e caindo do teu lado.
Oi!
Resta um orc. Ulfgor.
Bom, eu vou me aproximando dele, como... Eu não sei se eles... Qual o tamanho desses orcs?
1,80.
1,80 são menor do que eu. Então eu vou me aproximando com o machado assim, apoiado no ombro, já que ele é bem grande, e vou andando de forma ameaçadora pra ele. 2 e 6. e eu desço um machado de cima pra baixo, bem no meio.
Não fica um corte perfeito. É, o machado não chega a atravessar até o outro lado. Tu tem até um trabalho depois pra tirar o machado do corpo do orc. Mas atravessa parte do torso dele e ele tá morto. E vocês notam que os outros guerreiros estão comemorando, o pessoal tá se abraçando, começa a voltar.
Eu matei 4.
Eu matei 5.
Ai, minha mãezinha, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu esqueci minha espada.
Eu preciso abrir um parênteses aqui e dizer que somos realmente trigêmeos, porque a minha rolagem foi 2 e 6. A do Arandu foi 2 e 6. E a do Ulfgorn foi 2 e 6.
Incrível.
Ou o bot okay. Tá nos trolando.
Eu vou cabisbaixo pegar meu tacape no chão.
É, hoje não foi teu dia.
E marcar um risquinho nele que eu consegui matar mais um orc.
Eu olho assim pro Arandur. Se eu fizesse isso toda vez que eu matasse um orc, eu já não tinha mais onde segurar nesse meu machado. Daí eu arranco assim do corpo do orc. Mas vamos, dessa vez a bebida é por minha conta.
Homem, o portão tá aberto.
A bebida nunca é pela sua conta, é pela conta da muralha, meu amigo.
Você sempre vai estragar a piada?
É lógico. Você
já foi mais engraçada, Farfelle. Vamos, pra você também.
Olha, eu acho que é melhor a gente dar uma olhada no portão antes de ir beber.
Também acho.
Mas se a gente consertar, eles vão ter mais dificuldade de entrar. Tá bom, vamos.
Vocês começaram a caminhar pra taverna. A Farfelle falou do portão. Vocês não conseguem lembrar de por que ela falou do portão. Vocês olham pra trás, o portão tá lá inteiro. E vocês só lembram que tem que voltar pra taverna.
Oi?
Não, mas o portão... Como assim?
Tu esqueceu, Shelly. Não, o portão tá inteiro e tu dá de ombros. Tu só quer voltar pra taverna.
A gente também esqueceu?
Todos esqueceram disso. Vocês só mataram orcs e estão voltando pra taverna, como sempre.
Tudo bem.
Foi mais um dia comum.
Ok, vou ficar na bebida por sua conta, então.
Ah, pode deixar que eu pago, vamos lá.
Vocês voltam pra taverna. A mesa de vocês é a central. Vocês ficam em destaque naquela taverna. Nunca existiu uma Rita ou uma mesa e vocês não conseguem se lembrar dela. Então vocês sentam lá, felizes e todos comemorando. Enquanto vocês começam a pegar as canecas e comemorar mais uma vitória, as miçangas caem Ulfgorn vai mexendo um bolso, ele deixa as miçangas cair na mesa e os três lembram do portão, da Rita, de tudo que aconteceu até ali. Mas parece que pros outros ali dentro da taverna isso nunca aconteceu.
Por que a gente tá aqui e não foi olhar o portão?
O portão tava fechado, mas ele tava aberto.
A Rita...
Tava derrubado.
Mas aí a gente olhou e ele tava fechado, é isso?
Eu me levanto e vou na porta. Espera aí um minuto.
Tá, da porta é bem de frente. É bem de frente pro portão, ele tá inteiro. Não tem nem orcs na rua, nada assim. Parece que não houve nada lá fora.
Eu vou até o portão.
Beleza. E vocês dois vão ficar ali dentro?
Eu vou conversar com o taberneiro. Onde está a Rita e a mãe?
A mãe está na torre, cuidando de seus afazeres. Mas Rita? Não me recordo desse nome.
Eu olho pro meu tacape. Eu tenho o risco que eu fiz?
Tem. Farfelle vai fazer o quê?
Eu tô em choque, sentada na mesa ainda e olhando em volta e tentando ver se eu reconheço todo mundo que tá sentado ali, se são sempre os mesmos.
Todos são sempre os mesmos, só sente falta da Rita.
Menos a Rita.
Que estava com a mãe.
É. O Ulfgorn chega até o portão tá lá inteiro.
Ele é um portão assim que eu posso abrir ou
não?
Só alguém com uma chave, vai ter que girar uma rodana?
Ele é o portão, ele tá fechado por um... como se fosse uma madeira, sabe, trancando de um lado a outro, gigantesca.
Uhum.
Precisaria, ele tem todo um sistema de rodanas e cordas, mas tu não faz ideia de como funciona. As cordas vão pra dentro da própria muralha ali, e tu não sabe como tu abre aquilo ali.
Eu dou uma umbrada assim, pra ver se ele tá bem firme mesmo, assim, eu bato com força, jogando o peso do corpo.
Joga 2 dados.
Agora.
Tem que tirar 5 ou 6.
Vamos, dadinhos. 2 e 2.
Parece muito, muito firme, tu não tem nada a adicionar ali.
Que estranho. Bom, eu volto pra taverna.
Tá. Arandu?
Antes de mais nada, tem corpos de orcs no chão?
Não. Nem destruição em lugar nenhum, nem flechas que foram erradas, nada.
Nem sangue, nada.
Nada. O sangue do orc é verde e nada. Nem verde,
pátio,
nem vermelho.
Já que eu estou ali no pátio, eu estou vendo o portão, eu estou vendo o pátio, eu estou vendo a taverna e eu estou vendo o que mais?
casas que em teoria são pra vocês dormirem, mas tu não lembra nunca de ter ido pra casa dormir. Tu sempre lembra de estar ou na taverna ou enfrentando orcs. E tem várias casas ali, que em teoria são de cada aventureiro, cada guerreiro teria uma casa pra si. Eu e tem uma torre mais afastada, que seria onde mora a mãe.
Eu vou contornar a estalagem, a taverna ali, pra ver se eu vejo alguma coisa diferente, alguma coisa fora do comum.
Tá. Enquanto isso, lá dentro da taverna, Arandu e Farfelle.
Farfelle, é a mãe. Mãe é a chave. Ela tava com a Rita há pouco tempo. Talvez ela consiga explicar o que tá acontecendo.
Cara, isso tá muito estranho. Bom, vamos lá fora então. Pelo menos a gente vê onde o Ulfgorn foi, que ele foi, ainda não voltou.
Sim,
tá.
Sim.
Vocês saem a tempo de ver ele começar a circular a taverna.
Ô, Nanico, tá indo pra onde?
Deixa eu te falar. Uma coisa bem estranha. Fui lá fora, fui até o portão, ele tá bem seguro, como se nunca tivesse sido derrubado. Olha aqui pra fora, o que, que você tá vendo de estranho?
Nada, tá tudo igual.
Exato. A gente não acabou de matar uma dezena de orcs? Onde é que estão os corpos? Onde é que tá o sangue?
Eu tô em dúvida se a gente realmente matou.
Ô, Arandu.
Sim?
Tu não tem aquela tua mania de ficar riscando o teu tacape toda vez que tu mata um orc?
Tá aqui, riscadinho.
Então, ô, Farfelle, tu mesmo atirou de cima do ali, dali de cima, tu até soltou a corda do arco.
Mas isso só prova que eu risquei o tacape, não que eu matei orcs.
Bom, agora que você falou, realmente, o meu arco tá sem a corda ainda e estão faltando 4 flechas aqui.
É, isso não tem como a gente inventar.
Bom, que tal a gente conversar com a mãe? Ela foi a última pessoa que tava com a Rita e ninguém na taberna disse que nunca viu ela.
Ah, então eu começo a me dirigir pra lá e continuo conversando com eles, tá? Eu vou dizendo assim, e vocês viram como aquela linda moça, a Rita, parecia tão, sei lá, parecia que não girava.
Tão bonita e tão maluquinha, né?
É um tipo de mulher bem específica esse.
Uhum, seu tipo, né? Eu dou um soquinho no braço dele, assim.
Tô dando uma risadinha.
Tô coçando o queixo, acompanhando os dois, assim, cabeça baixa, tentando entender o que tá acontecendo. Tô coçando o queixo, olha, ela comentou que tinha companheiros e não sabia onde eles estavam. Suspeito que ela passou pelo mesmo que a gente. Talvez eles tenham morrido e ela tenha perdido a memória e depois recuperado.
Agora me diz uma coisa. Isso aqui, as miçangas, vocês repararam que foi quando elas caíram do meu bolso que deu tipo esse lapso na gente?
Gente, para. Falando em lapso, vocês lembram que ela falou que ela afogou a gente? Ela pediu desculpa por isso.
Ih, rapaz.
Eu tô maluco ou ela falou isso mesmo? Vocês lembram disso?
Não, ela falou.
Ela
mas...
falou, agora, nossa. Mas eu tô vivo.
Eu não tô afogado.
Eu tô em dúvida.
Eu tô?
Ela falou que sonhou que ela tava afogando vocês.
Ah, bom, se ela sonhou... se eu disser o que eu sonhei com ela, ela me bate. Vamos... chegou, tá aqui a torre. Ô de casa!
A porta da torre se abre, lá de dentro sai a mãe, um vestido completamente branco. Vocês se acalmam na hora. Por um segundo, a vontade de vocês é voltar pra taverna e seguir a vida de vocês. Mas vocês... lá no fundo da cabeça sabe que não é o certo. E ela fala...
Pois não? O que tá acontecendo?
Eu faço uma reverência.
Eu cutuco... eu cutuco a Farfelle. Tipo, vai, fala tu agora. Eu aquele homenzarrão de 2,10 metros, abaixo a cabeça assim, com as duas mãos juntas assim na frente do corpo.
Eu pego as mãos do Ulfgorn, que ele ainda tá segurando as miçangas, e eu abro a mão dele assim, a palma da mão, pra mostrar as miçangas pra mãe.
Eu estico a mão pra frente, indo com o rosto pra baixo, pra não olhar pra mãe.
Não é incomum dois despertares em tão pouco tempo, mas 4 pessoas... sendo 3 delas ao mesmo tempo, é sempre um aperto no coração.
Super gêmeos ativado?
Do que a senhora tá falando, mãe?
A Rita realmente existe, mas ela precisou partir.
Pra onde ela foi?
Ela seguiu pro norte, além dos portões.
Você mandou ela pra lá ou ela foi porque quis?
Os dois. A taberna não a fazia mais feliz e ela precisou encontrar o caminho dela.
E o que realmente está acontecendo nessa cidade, mãe? Por que toda vez que aparece orcs e a gente enfrenta e os derrota, vira um ciclo vicioso e acontece tudo de novo, voltamos pra taverna, bebemos, comemos, atacamos orcs, voltamos, bebemos, comemos. É tipo um dia da marmota?
Tudo o que acontece aqui é pro bem de vocês. Mas eu não posso explicar. Se quiserem todas as respostas... Vão ter que fazer o mesmo que a Rita.
Pô, a Rita podia ter esperado a gente, né?
Ela saiu quando? Porque eu já não sei nem quanto tempo se passou. De tão estranho é isso aqui tudo.
Ela tá com um dia de viagem.
Então acho que temos que nos apressar. Tem cavalos aqui nessa cidade, Guaxa?
Não.
É, temos que nos apressar mesmo.
Ok, a gente tem uma casa pra gente poder ir pegar suprimentos, roupas e tudo mais?
Tem várias casas ali, em teoria vocês têm a casa de vocês, você não consegue lembrar qual seria.
É, mãe?
Sim.
A gente pode escolher uma casa qualquer ou...
Podem.
O uso campeão, alguma coisa assim.
Vamos na mais próxima, então com certeza aquela ali é a nossa casa.
Tá.
Eu posso abrir todas as portas pra vocês, mas vocês nunca mais poderão ir até a taberna.
Eu posso ir na taberna antes de ir pra casa? Aquele pernil tava tão bom.
A gente precisa de comida.
É, então a gente passa primeiro na taberna, pega comida, pega cerveja, pega hidromel e pega comida, aí vamos pra casa.
Vocês vão até a taverna, o pessoal tá feliz lá, eles parecem não notar a presença de vocês, mas os garçons e o taberneiro notam, eles dão toda a comida que vocês precisam e bebida.
Por curiosidade, eu vou pegar uma das miçanguinhas da Rita e vou dar na mão do taberneiro.
Ele olha pra miçanga, sorri pra ti e guarda no bolso.
É, eu acho que é só com quem tá disposto a despertar, talvez, não sei.
Somos os escolhidos. Que maravilha, a gente vai sair da nossa casinha gostosa, a gente vai sair da taverna e a gente vai pro norte, onde deve ser frio pra caramba.
Ah, um friozinho é bom, eu tava cansada aqui, essa taverna é muito quente. Ah, agora vamos pra alguma dessas casas e pegamos o que precisamos e vamos embora. Vai que dá tempo de alcançar a Rita.
Fora da taverna tá a mãe, ela dá um abraço em cada um de vocês.
Vão em paz, meus filhos.
E vocês não a veem mais.
Eita.
A taverna tá vazia também e os portões lá estão abertos.
E a porta das casas?
Todas estão com portas, as portas estão abertas, estão trancadas.
Vou entrar na nenhuma das casas pra ver o que.
Tem uma lareira, cama, roupa de cama, coisa bem simples.
A comida que a gente pegou ainda tá aqui com a gente?
Tá com vocês.
Tem roupas na casa?
Tem roupas.
Eu entro numa casa e a gente pega, sei lá, tipo, uma manta, alguma coisa assim, caso a gente vá passar frio.
Beleza, vocês conseguem mochila também?
Faz um bem boladozinho pra uma viagem e vai-se embora.
Se vocês recolhem o que vocês precisam ali, o kit do aventureiro feliz, pegam mochilas.
Kit do aventureiro preparado.
É.
É.
Sim, feliz era o que morava na taverna.
Desce uma lágrima no Arandu.
Sim, a Farfelle fica um tempo parada assim, no meio da cidade, olhando pra tudo assim, agora tá vazio.
Tá, saíram dos portões.
Saímos dos portões.
Sim, tá. Vocês andam um pouco e dão aquela última olhada pra trás, não tem mais uma cidade lá, tem floresta.
Eita! Eu coço os olhos e olho de novo.
Mas o caminho que vocês estão é um caminho, tem um caminho realmente feito com pedras cortadas de forma quadrada e tal. Foi construída uma estrada pra andar a pé ali, subindo em direção ao norte, assim. Não é uma subida íngreme, ela é bem leve, vocês mal sentem, né, ao caminhar, mas vocês sabem que estão subindo cada vez um pouco mais.
Eu dou um cutucão em cada um dos meus irmãos, entre aspas. Bom, tudo isso era uma ilusão? Vocês são reais ou eu tô realmente maluca e sozinha?
Não, eu tô aqui e ele continua sendo baixinho.
Eu pego o tacape e dou uma porrada na minha cabeça.
E doido. Vamos, Capitão Caverna.
Provavelmente eu tô sentindo dor agora. Eu falo, não, sou real.
Vocês vão seguindo, subindo?
Sim, sim.
Vocês sobem um tempo, até que vocês avistam mais acima. É, tem um descampado, assim, uma área que acaba as árvores que circundavam a trilha. E vários orcs parados em fila, olhando pro vazio.
Pro vazio, tipo, eles estão de costas pra gente,
não,
de frente.
Estão de frente pra vocês, mas eles não estão olhando pra vocês. Eles estão como se fossem, sabe, soldados, um do ladinho do outro, em várias filas, olhando pra frente, todos eles olhando pra frente.
São quantos?
Tem ali pelo menos uns 300, 400.
Nossa.
Ok, tá bom. Eu
pego
metade da direita e vocês cuidam do resto.
Pode parar. Agora é hora de ser inteligente.
Saída francesa.
Ok.
Não, mas eles... Calma, gente. Eles não estão reagindo. Oi! Oi, oi!
Segura a mão dela. Tá maluca?
Sem reação. Nem piscar, eles estão piscando.
É tudo ilusão. É tudo ilusão, é igual a cidade. A gente tá só vendo coisas.
Vamos ver se são ilusões mesmo. Deu uma machadada num.
Vai lá te aproximar? Porque vocês estão vendo de longe.
Não, pera, cara. Eu posso tentar ir de longe, mas... Se os bichos acordarem...
Joga uma flecha, então, aí, só pra dizer.
Eu vou jogar uma flecha, mas eu vou jogar uma flecha pra cair, tipo, uns 10 metros antes dos orcs. Não em nenhum deles.
Beleza. Não precisa rolar dados pra isso, porque tua pontaria é realmente muito boa e tu vai acertar um alvo imóvel, que é o chão. E é bem difícil errar o chão. Mas tu vai rolar dois dados pra perceber uma outra coisa.
Ok. Eu tirei 4, que é o meu atributo, e 3.
Ok.
É melhor ainda.
Atrás de um dos orcs, numa das fileiras mais atrás, tem uma movimentação. Mas os orcs em si, eles não nem piscam com a flecha caindo.
Eu só consigo ver uma movimentação, não o que é.
Uma movimentação pequena de uma pessoa ou criatura por trás desses orcs. Ela pareceu tentar se esconder ali e conseguiu, porque tu não consegue ver mais.
Meninos, vocês lembram dos livros e dos contos que a gente ouvia na taverna sobre magos que conseguiam fazer ilusões?
Eu normalmente estava muito bêbado, eu não lembro.
Não será a Rita?
Eu acho que a gente tem um ali.
E se não for a Rita ali?
Era muito pequeno pra ser a Rita. A Rita é quase do seu tamanho, meu querido pequenino.
Ah, é verdade.
Vou fazer uma emboscada, então. Eu vou matar dentro e vou tentar flanqueá-lo.
E aí, você que é a garota das ideias. O que a gente faz, Farfelli?
Eu acho que a gente pode conversar. E eu começo a andar em direção aos orcs.
Tá.
É bom você tá com muita certeza do que você tá fazendo, porque eu não sou bom de cálculo, mas aí tem um monte, viu?
A Farfelle começou a andar pela trilha, vai passar pelos orcs.
Eu não vou deixar ela aí sozinha, eu vou atrás dela.
Tá. Arandu, tu vai seguir o teu plano e tentar circular pela floresta ou tu vai com ela?
Eu vou tentar circular pela floresta ali, se caso aconteça alguma coisa, tentar dar um ataque surpresa.
Dois dados pra te andar furtivamente pela floresta.
Ai, ai, ai. 5 e 6.
Perfeito. Vocês não vêem mais o Arandu, tá? Nem o...
É perfeito a ironia.
Não, tem que tirar o seu atributo ou mais. Ele tirou 5, 6, o atributo dele é 4. Ele conseguiu dois acertos. Então ele tá, pra todos os efeitos, ele está invisível. Ele vai demorar mais a chegar lá em cima, porque ele tem que andar mais devagar. Ele tá indo pela floresta, fazendo um caminho mais longo.
Ele é a floresta.
É, ele é a floresta.
Eu vou com o machado já segurando na minha frente com as duas mãos. Preparado. Se esse plano dela aí não der certo.
Uhum. Vocês passam pela linha dos orcs. Por um momento vocês têm aquela vontade de simplesmente começar a atacar os orcs e ficar por ali.
Quando eu estiver passando por um, eu vou dar meio que uma cutucadinha, um esbarrãozinho. Pra ver se existe aquilo. Se não é, como a outra tá dizendo, uma ilusão. Mas bem de leve. Ai, ai, ai.
Por que você foi fazer isso?
Lembra que o atributo do orc era 3?
Passei a mão na bunda do orc, ele achou ruim.
O orc, que tirou 3 e 3, tirou 2 vezes seu atributo. Ele parece acordar de um transe quando é tocado. E instintivamente ele saca a espada e desce ela de cima pra baixo, fazendo um corte profundo no ombro do Ulfgorn. Que ele sente a dor e ele já cai sobre o joelho, perdendo muito sangue. Tudo fica escuro e se apaga.
What?
Farfelle. Só esse orc tá se movendo, os outros estão parados.
Ai, caramba. Eu dou um salto pra trás pra ter um pouco mais de espaço e jogo flechada no orc.
Tô ajudado.
6 e 2.
Ufa.
A primeira flecha erra e acaba acertando a perna de um orc que começa a se mexer.
Meu
a
Deus.
Segunda atravessa o orc que atacou o teu amigo e ele cai. Então tem um... Voltou a ser só um oponente. Arandu, tu vai largar o teu disfarce pra ir tentar correr e ajudar? Ou tu vai ficar aí? Tem só um orc se movendo.
Eu vou sair do meio do mato e matar o orc que tá movendo.
Dois dados.
Gostei do otimismo.
5 e 4.
Ufa!
Teu atributo é 4, então...
É 4.
Tu bate com o tacape a primeira vez, mas erra, e os mais não acerta ninguém no processo. E o segundo golpe acerta em cheio, esmaga a cabeça do orc que cai.
Assim que se faz.
Ainda bem que ele só cai.
Cai.
Ele cai sem querer, bate no outro orc. Ele vai derrubando tudo. Já que eles estão enfileirados.
Arandu, não encosta em mais nenhum orc.
Eu tô parado.
O Figurno tá desacordado ali. E ele é o culpado disso tudo.
Ok. Eu acredito que a gente tenha sido muito esperto no nosso kit de aventureiro preparado. A gente tenha primeiros socorros.
Tem. Algumas bandagens e ervas.
Ok. Arandu, fica de olho aí enquanto eu dou um jeito nesse ombro aqui.
Perfeito.
Dois dados, Arandu.
5 e 3.
Eu botei 4. Tem um humano de 1,70 e pouco de altura. Ele tá abaixado, vindo silenciosamente por trás dos orcs. E ele tá se aproximando de vocês vagarosamente.
Eu grito. Alto lá!
Você grita no meio dos orcs? Isso mesmo? Não, mentira, não tem problema.
Também que eu já tô morto mesmo.
Ele ia estar no meio dos orcs e também...
Fafele dois dados pra ajudar o amigo.
Por favorzinho. Vai, mana.
4 e 6.
Aí.
Ele não vai levantar imediatamente, mas tu acha que morrer ele não vai.
E não vai mais passar a mão na bunda de orc nenhum.
Nenhum. Quando a pessoa se aproximando, ela escuta o alto lá, ela levanta, ela usa armaduras e equipamento parecido com o de vocês, embora no lugar, a arma dele seja uma espada de uma mão, uma espada curta. Ele levanta as mãos, né, com a espada na bainha, ele não saca ela.
Eu sou amigo. Eu posso com vocês, eu sou amigo de vocês, porque o amigo de vocês morreu, mas eu posso ir com vocês. Me deixem ser o terceiro, eu posso ir com vocês agora mesmo.
E você?
Eu me chamo Gabriel, tal qual o Celeste, sabe, o Gabriel? Então, eu sou o Gabriel. Eu me perdi e fui expulso há muito tempo, e eu não soube onde ir, não soube. Por isso eu tô vivendo aqui. Mas agora vocês podem me ajudar, podem? Podem sim, vocês podem me levar com vocês. Deixa esse peso morto aí. Me leva com vocês.
Joga sua arma no chão, senão eu vou jogar meu tacap no meio dos orcs.
Eu posso explicar exatamente pra vocês o que tá acontecendo. Eu posso explicar sim, posso? Algo terrível vai acontecer com vocês se vocês não me ouvirem. Terrível, terrível.
Arma no chão primeiro.
Eu posso demonstrar uma coisa antes? Aqui ao longe, posso demonstrar?
Ele tá aqui de distância da gente.
Ele tá uns 20 metros.
Ele tá aqui de distância dos orcs.
Ele tá atrás da última linha dos orcs.
Ah, fila da puta. Ah, eu tô morto, desculpa.
Arandu, fala pra ele não sair de perto dos orcs.
Ok. Ei, você, eu vou caminhando assim mais pra frente. Sai de onde você está, vem mais pra frente e deixa sua arma no chão.
Olha ali os orcs que vocês mataram, tô vendo?
Tá, eu dou.
A gente olha.
Os dois olham.
E daí ele pica a mula e sai correndo.
Os orcs que vocês mataram estão de pé novamente olhando pro vazio.
Eita, XP infinito.
Sempre que os orcs morrem lá embaixo, eles voltam pra cá. Eles nunca acabam.
Eles faziam parte da simulação da cidade.
Esses orcs, eles já foram pessoas. Já foram pessoas assim como a gente.
Oi? Você quer dizer que se o meu irmão morrer, ele vai virar um orc?
Eu acho que todos nós vamos se não fizermos nada. Todos nós. Vocês conhecem a outra menina? Conheceram?
Menina.
Ah, a loira lá, a grandona.
Você viu ela onde?
Ela se transformou num deles.
Rola um dado, vocês dois.
Tirei 2. Oh, irmão.
Tirei 2 também.
Ela virou um deles e nós vamos virar também. A gente precisa chegar no fim do caminho, ou a gente vai virar um deles. Eu não tenho mais como passar. Mas eu posso com vocês. E usar a passagem de vocês. Eu posso sim, posso.
Por que você tá falando isso?
Ah, porque eu quero ajudar vocês, olha.
Ah, sim, você é muito bonzinho. Mas o que tem lá na frente que você não consegue passar sozinho?
Ah, é complicado. É bem complicado isso.
Eu imagino que seja. Bom, eu não saio daqui sem meu irmão, tá? Eu tento dar uns tapinhas na cara do Ulfgorn, assim.
Eu posso, pelo menos, andar com vocês até a entrada?
Passa sua arma pra mim.
Ele se afasta dos orcs e larga a espada curta no chão. Ele crava ela, assim, no chão, né? Deixa ali.
Mas vocês podem precisar de ajuda.
Eu olho pra trás, assim. Irmã.
Nós três não precisamos de ajuda. Você não se preocupe com isso.
Um único orc derrubou o amigo de vocês. Que ajuda que ele traz?
E eu derrubei um orc. Olha só, rapaz, o que você acha que tá falando?
Pois então, seremos um trio bem melhor se alguém que é derrubado tão facilmente, não é verdade? Seremos sim, seremos.
Seremos 4.
Mano, a tua sorte é que eu tô desacordado. Senão a gente ia ser só 3 mesmo.
Gabriel, já que você quer ajudar a gente, ajuda aqui carregando o nosso companheiro, por favor.
Ah, com prazer, com muito prazer.
Eu seguro a arma dele, tá comigo.
Tá, tu vai até lá e pega a arma dele, ele passa pelo teu lado. Ele vai até o Ulfgorn, ele ajuda o Ulfgorn a levantar.
E eu vou do outro lado também, porque o Ulfgorn é gigantesco, né? Então precisa de duas pessoas pra carregar. E eu vou ficar de olho o tempo inteiro nesse cara.
Tá bom, mais um dado, te dá mais uma chance.
Dois de novo, essa vida.
Vocês começam a seguir o caminho ali. E com a ajuda, né, pra levar o Ulfgar, o Arandu, ele vai na frente, o que ele vai fazer?
Eu vou na frente com a espada e o tacape na mão.
Ok. Ulfgar, tu tá começando a acordar, tu sente uma pontada nas costas, que felizmente não foi mortal, mas tu grita de dor.
Ai, ai. Mas agora, eu senti isso agora?
Agora.
Se alguém tivesse me dado uma furada?
Como se alguém tivesse te espetado nas costas com uma adaga.
Eu viro dando um soco, não sei nem quem é. Eu viro dando, tipo, girando assim o braço pra trás.
Tá, gira um dado só porque tu tá ferido.
Vai dadinho. Um dado. 5.
O teu...
Deu certo, né?
É, o teu atributo, né? O teu soco pega em cheio no nariz do Gabriel. Ele te solta, ele dá um espaço pra trás. Vê o sangue vermelho espirrando do nariz dele.
Você só vai atrapalhar eles. Eu tô ajudando vocês. Eu tava!
Ele tá se afastando de vocês.
Rapaz, onde é que tá meu machado? Quem é que tá carregando eles?
Com Mãe. Certeza tá nas minhas costas, mas...
Eu levanto o machado com ela!
Tem tudo pra dar certo isso.
Tu acabou de atacar. Tua ação foi. A Arandu tá mais à frente, a...
Eu quero saber se eu escutei isso.
Escutou. Tá uma comoção ali. Então... É, mas assim, a situação pra vocês... Pro Arandu e pra Farfelle, ele tá socando o cara. O Ulfgar, ele sentiu uma estocada nas costas.
Por acaso, quando ele virou pra socar o Gabriel, ele ficou de costas pra mim. Eu vejo as costas dele com sangue, alguma coisa assim?
Tu vê a camiseta dele molhada, um vermelho nas costas ali. Não pegou nada vital, porque eu te rolei 5, né? Mas tentou matar ele.
Ah, seu maldito!
Com uma daga na mão?
Vocês me ensinam de mim? Vocês não podem fazer nada comigo. Nem preciso, nem preciso assim.
Fica vendo se eu não posso. E eu vou pra cima dele, vou esmurrar ele também. Não vou com arma nenhuma, vou com as mãos.
Tá, não é o teu normal, roda um dado.
Eu cruzei os braços e olhei assim, admirado. Ela saindo correndo na mãozada com o cara.
3.
O segundo soco acerta o queixo do Gabriel, que desmaia.
Eita, mano.
Eu chego lá.
O Gabriel tá caído ali.
O que aconteceu?
Ele me deu uma furada nas costas.
Ele já queria deixar o Ulfgar morrer e agora ele tentou realmente matar o nosso irmão?
Meu anjinho, com licença. Eu chego assim atrás dela e vou pegando meu machado. Deixa eu tirar esse peso aqui de ti. Deixa eu livrar esse peso morto aqui da gente. Daí eu vou me aproximando dele.
Eu acho que você não tá em condições não pra carregar esse machado.
Peraí. A gente, é melhor ele vivo do que morto. Ele tem informações que ele não quer passar.
Ah, ele não quer passar? Ah, eu arranco essas informações.
Eu tenho uma corda?
Tem.
Tem. O kit então. Aventureiro feliz tem.
Tá kit amarrado. Aventureiro preparado.
Tá amarrado, só tá a boca pra fora. Tá igual
amarrado em nome de Arandu.
Isso aí.
Vocês vão carregar ele ou vão descansar um pouco, aproveitar até pro Ulfgar poder se recuperar direito e esperar ele acordar?
Se a gente puder se recuperar, é melhor.
É.
Tá. Vocês fazem um descanso, que é o suficiente pro Ulfgar. Senti muita dor ainda, mas não tem mais nenhuma penalidade.
Ótimo.
E o Gabriel acorda e ele tá bem irritado olhando pra vocês. Ah, nesse meio tempo, ele só foi amarrado, é isso?
É, e a daga não tá com ele, lógico, né?
Foi feito baca nele, né? O baculejo. A gente tirou tudo que pudesse ser usado contra nós.
Ah, perfeito. Ele tinha nos bolsos também a trança da Rita, e ela tá com respingos de sangue. E ele tinha mais duas adagas escondidas e miçangas que estavam no cabelo também.
Ih, rapaz, esse cara faz voodoo.
Isso é um rato, não é um homem.
Bom, eu vou me aproximando com o machado, já que ele tá amarrado, e venho trazendo o cabelo da Rita, as miçangas... E o machado bem assim na minha mão, eu me abaixo pra ficar na altura dele, já que eu sou bem maior. Escute aqui, rapaz. Meus irmãos são muito pacientes, coisa que eu não sou. Você já estaria partido em dois pedaços. Mas graças à minha mana, ela pediu pra eu ser muito calmo. Então eu vou te dar a opção. você me diz exatamente o que você faz com isso guardado com você, ou eu vou lhe quebrar todos os dentes da boca.
Eu tentei atravessar a porta, eu tentei no lugar da Rita, eu tentei atravessar. Eu achei que se eu tivesse o cabelo dela, eu achei mesmo, eu achei que eu ia conseguir passar, mas a passagem não se abriu. Então eu tentei convencer vocês a me deixarem passar junto com vocês, mas é porque eu queria muito.
E por que que você me furou?
Quando você sai da cidade, você tem um tempo pra chegar no fim do caminho. Senão você é esquecido. Eu tive medo. Eu me perdi. E o choro dela, o tempo todo aqui, na minha cabeça, o tempo todo, o tempo todo. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia mais passar. Não conseguia. Desde então, eu tô aqui, tentando passar ou voltar pro lugar onde eu vim. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar aqui. Aqui é o inferno. Eu como a carne deles e não me alimento. Eu sinto fome. Mas eu não morro de fome. Eu não sei mais o que fazer.
Rapaz, eu me levanto. Eu viro até o... fazer aquela reuniãozinha, né, dos três. Baixo um pouco pra falar. Entrego o cabelo pra Farfelle. E aí?
Mata.
E o que, que eu vou fazer com isso aqui?
Eu não sei, ué.
É, quem era apaixonado por ela era você, meu anjo. Pode ficar.
Não, mano. O que, que eu vou fazer com o cabelo dela? O Gustavo é dela.
Sente o cheirinho do cabelo dela, sei lá, pra dormir.
A gente pode tentar rastrear. Às vezes a gente consegue encontrar onde ela tá, se ela estiver viva.
Eu pego a trança e ato no cabo do meu machado. Eu ponho as minhas sanguinhas na trança.
É, então, acho que o Gabriel não tem muito recurso, não, gente. Ele precisa descansar.
É até misericordioso arrancar a cabeça desse rato.
É, eu ia dar pra ele o descanso eterno, vocês que não estão deixando.
A gente só precisava ouvir o que ele tinha pra falar.
Vamos fazer o seguinte, ele disse que tem um tempo pra sair daqui. Ele tentou ir até lá e não conseguiu. Vamos obrigar ele a mostrar o caminho, então.
Eu tenho certeza que o caminho é só seguir isso daqui. Eu não quero mais ele perto da gente.
Eu me estico assim, me levantando. Dou aquela movimentadinha assim, girando o ombro, né, pra ver se já tá bom. Então, Gabriel... últimas palavras, daí eu venho, tipo, girando o machado na mão e me aproximando dele.
A gente ainda vai se ver. Vai se ver, sim.
Pode contar com isso.
A cabeça rola, morro abaixo, o corpo fica ali.
Meu Deus, a cabeça não pode encostar no orc, eu saio correndo atrás da cabeça.
Vocês já estão bem longe dali, mas ok.
Eu chego na cabeça e dou uma bicuda nela.
Dois dados,
sai daqui,
vamos lá.
Cabeça. Meu Deus, eu ainda vou cair, quer ver? Ai, Jesus. 2 e 4.
É uma ação física, tu conseguiu correr e dar uma bicuda lateral pra bola. Tu jogou pra escanteio.
Pra bola.
Caraca.
Ai, a gente querendo matar a pessoa com dignidade, não tem jeito mesmo, né?
Não.
Gente, tô... Bom. Ó, sirva de lição, viu? Não passe a mão na bunda de desconhecidos. Podem não ser bem recepcionados depois.
Eu acho incrível que você ainda não tenha apanhado o suficiente pra aprender isso.
Eu quase que morri, minha filha, pelo amor de Deus.
Mas só dessa vez, né? E às vezes lá na taverna.
Mas ali eu tinha recebido... Enfim, ó, o caminho que ele disse, ó, era por aqui, ó. Então eu acho que a gente tem que focar no caminho. Foco no caminho, vai.
É, a gente não pode mais perder tempo, não.
Meu Tiquinho, tô andando na frente, inclusive.
Tá.
E agora eu vou batizar o meu machado. Ele vai ser a Revenge of Rita. A vingança da Rita.
Ó.
Tem até a trança dela aqui, ó. Eu fico exibindo assim.
Eu deixo uma adaga com cada um de vocês e eu fico com a espada dele.
Muito bom.
Tá, vamos lá.
Eu ponho a adaga assim, tipo, na bota, por dentro da bota, sabe? Aquele jeitinho assim que ela fica escondidinha.
Uhum. É mais confortável que um tarrasque.
Com o quê?
Que um tarrasque.
Ah, sim. Fenomenal.
Tá, a... deixaram ali o corpo com a corda.
É.
Beleza.
Mesmo as costas pra ele.
É, se cada um tem um saco do kit do aventureiro feliz, cada um tinha uma corda em seu saquinho. Uhum. A gente, teoricamente, tem ainda duas cordas, né?
Beleza.
Né? Ah, bom.
Vocês voltam a subir o caminho, né? O caminho volta a ser floresta, uma floresta cada vez mais fechada. E vocês, a marcha de vocês é acelerada, o que vai fazer vocês não perceber tanto a volta? Ou é normal e vão ficar de olho no...
Eu creio que é melhor ir um pouquinho acelerado, porque o carinha lá disse que tinha um tempo, tinha um prazo pra atravessar. Então é melhor acelerar e depois a gente descansa quando der. Agora é o momento de ter um pouco de urgência.
Concordo.
Crossfit, morra acima.
E contra o vento, né?
Tá, todo mundo rola um dado só então.
Eita, Jesus. Eu deu... O meu deu 2.
Não é bom.
Eu tirei 3.
Não é bom.
Eu tirei 4.
Qual a ordem de vocês? Quem tá na frente?
Ah, eu tava na frente.
Eu tô atrás e a Farfelha tá no meio.
Perfeito. Arandu, tu... Armadilhas de urso estão espalhadas no caminho à frente. E... jogaram bastante folhas e galhos no meio do que seria o caminho de pedra. E pra ti ficou bem óbvio que era pra esconder alguma coisa. Quando tu te aproxima um pouco o tacape, tu vê que são aquelas armadilhas de urso, de metal, gigantescas por todo o caminho.
Gente, para. Olha aqui.
O que foi?
Armadilha pra todo lado.
Tudo pra atrasar a gente.
Deixa... Eu olho assim, quando ele começa a me apontar, assim, daí a gente consegue ver um padrão?
Sim, dá pra sair da trilha e cruzar um pedaço que tá com os galhos derrubados e você consegue tranquilamente. Agora o Arandu indicou o caminho.
Beleza, ufa.
Eu, antes de mais nada, eu pego um graveto e disparo um.
Você quer parar de botar a mão em tudo que tem na sua frente?
Vai por mim, é uma boa ideia isso. Eu jogo o graveto pra disparar a armadilha.
Tá, a armadilha fecha, quebrando o graveto ao meio, com uma força descomunal aquilo ali.
Ok, agora eu vou lá e pego essa armadilha. E eu vou levar ela.
Eu dou um pedala nele, só pra...
Ah, ufa, corre.
Fazer valer.
Ah,
que hora você vai morrer?
Não dá nem pra levar um souvenir. Isso aqui pode ser útil pra alguma coisa.
A bunda do Aki também era?
Eu descobri que se você passa a mão na bunda de um orc, ele acorda.
Ok, vambora, vai. Chega de perder tempo.
Mas você disse um tempo atrás que conhecimento é poder. Por que que tu tá brigando comigo? O melhor de tudo, né? Um cara de 2 metros, assim, todo acanhado, né? Por causa da irmã mais nova.
Armadilha de urso não configura conhecimento, irmão.
Veremos.
Vocês seguem o caminho, então, continuam subindo. Voltam à trilha normal, agora que ela voltou a ser de pedra, né? E não tem, parece nada oculto ali. O Arandu tá indo na frente. Vocês seguem até que chegam no que parece ser o final desse caminho. É um pátio gigantesco, todo de pedra. No lado oposto à trilha, é um paredão de montanha. Vocês veem nesse paredão uma pequena entrada de caverna. Um pátio gigantesco, né? Todo de pedra. O mesmo material que é feito toda a trilha que vocês seguiram. No lado oposto desse pátio, um paredão de pedra, uma montanha que sobe até o infinito. As nuvens não deixam vocês ver o cume. Esse paredão tem uma entrada que está do lado oposto à trilha. Parece ser uma pequena caverna. E caída, próximo ao centro desse pátio, a Rita.
Vou com cuidado chegar até perto dela, ver se tem alguma emboscada, alguma coisa do tipo.
Eu olho pra cima, vai até o infinito.
Sim.
Eu digo assim, vocês lembram da história do Joca?
Hein?
Não, deixa pra lá. Eu vejo a Rita e daí eu vou mais apressado, né, ao encontro dela.
A perna dela tá presa numa armadilha de urso, tá?
Ah, eu já... Cara, eu chego lá, eu vou soltando assim a mochila pra me tirar as coisas que possam me atrapalhar o movimento e chego lá pra botar força e abrir a armadilha, porque aquilo lá tem uma atração muito grande.
2 dados.
1 e 3.
É um teste de força.
Eu arrebento esse negócio.
Não chega a arrebentar, mas tu consegue abrir a armadilha por um tempo, tirar o pé da Rita. Sente ela reclamar de dor. Ela vira e te vê.
Oh, vocês também saíram de lá?
Deu só tudo. Saímos. Eu saí por você.
Por mim?
Foi. Foi.
Os outros dois.
Aqui, ó. Eu levanto o machado. Eu encontrei uma trança sua e eu jurei que iria te achar.
Aquele maldito.
Do Gabriel? Não, eu, se fosse você, não se preocupar mais com ele, não, viu?
Vocês enterraram ele? O que vocês fizeram?
Ele tá amarrado, sem a cabeça.
Mas todos voltam.
Ah, isso vai ser muito bom, porque daí eu posso matar ele de novo.
Voltam como exatamente?
Como os orcs. Eu mesma morri duas vezes pra chegar até aqui. Todos voltam.
Rita, aí eu pego, eu sento assim, tiro meu kitzinho de primeiros socorros da mochilinha, do meu kit aventureiro. Começo a cuidar da perna dela. Você quer explicar melhor isso pra gente? Porque tá muito confuso.
Eu não sei. Eu só sei que da mesma forma que eu precisava sair daquela taberna antes, eu preciso atravessar aquela passagem. O Gabriel não me deixava. Ele queria passar no meu lugar.
Essa história, pra mim, nada disso faz nenhum sentido.
Me ajudem a atravessar.
Com certeza. Eu ajudo ela a levantar ela, né? Porque ela deve estar com a... Nem sei se ela deve estar com o pé quebrado, alguma coisa do gênero.
Tá.
A menos que ela use... Ah, tu disse que ela usa armadura, né?
Uhum.
Ah, então deve ter só perfurado um pouco, mas amassado a greva dela. Talvez ela não tenha quebrado o pé.
Tá. O Figuarn tá ajudando a Rita a levantar e ir em direção à entrada da caverna, né?
Eu pergunto, consegue caminhar?
Você me ajudando, eu consigo.
Se quiser, eu posso lhe levar no colo também, não tem problema nenhum. Só vou perguntar antes, porque não quero passar a mão sem querer, porque a última vez que aconteceu isso não foi muito bom, não.
Ela te olha meio estranho, assim.
Só ajudando a caminhar está bom.
Então vamos.
Tá, eu consigo perceber alguma armadilha no caminho?
Dois dados.
2 e 3.
Não percebe nada.
Tá tudo susto, gente.
Farfelli, me alcança só por gentileza o meu machado aqui e a minha bolsa que eu soltei pra socorrer a Rita.
E você vai levar tudo isso ou você quer que eu leve de novo?
Não, pode deixar que eu,
deixa comigo.
Eu apoio aqui.
Não, Arandu, deixa. Ele é forte, ele é másculo.
Vocês veem que eu dou uma leve inclinada assim no tórax pra frente, assim, né? Melhorando a postura. É, não tem problema, isso não pesa nada pra mim. Daí vai botando assim um monte de mochila, vai arquejando de novo.
Aquela veia subindo no pescoço.
Olha o trapézio descendente.
Arandu, eu vi que você olhou assim meio por cima, tá tudo bem no caminho, você precisa de ajuda, agora que eu não preciso mais me preocupar em carregar o Ufgar.
Olha, a gente precisa estar com um olho na frente e outro atrás. Se de fato o Gabriel voltar, ele pode tentar fazer alguma coisa.
Putz, bem pensado.
A Rita disse que ele voltaria como um orc.
Aham,
tá. E os orcs não são de pensar muito, eles só atacam.
Não. Ela disse que ele voltaria tal qual os orcs, não como um orc.
Ah. Isso. Tanto é que ela já morreu duas vezes.
E ela não virou a Fiona.
E aparentemente, Ufgorn, existe a possibilidade de você já ter morrido uma vez também.
Todos nós.
Enquanto eles estão pensando nisso, eu fico me perguntando assim, né? Pensando comigo aqui, cá entre eu e meus botões e minha trança. Serei eu o Xerec?
No seu tempão?
Não era um sonho. Não era um sonho. Ela afogou a gente.
Oi?
Não era um sonho. Ela afogou a gente em outro momento e a gente esqueceu. Isso já aconteceu. Eu já tô olhando assim, meio de rabo de olho pra Rita.
Tô procurando água, né?
Deu o cara, né? Que afogou, né? Deu o cara tá amparando a vida e joga ela no chão.
Tá.
Sua égua, tu fez isso comigo, porra?
O Ulfgor e a Rita chegam até próximo à entrada da caverna. O Ulfgor nota que a caverna, ela tem como se fosse uma película de água. Uma... chama água. Uma... É como se a água parasse naquele ponto. E a Rita te agradece. Ela assim,
muito obrigada. Daqui eu sigo sozinha.
E ela estende a mão pra essa...
Deixa a gente ajudar.
Ela tá desvencilhando de ti pra atravessar.
Ah, eu vou soltar, né? Não forçar a menina nada, mas...
É, Farfelli e Arandu.
E a gente tá próximo o suficiente?
Pra impedir, não. Mas quer dizer, com uma flecha, talvez. Fala isso, não.
Eu só tô de olho assim pra baixo se não tem nenhum Gabriel subir nessa montanha.
Uhum. Agora eu fiquei meio desamparado.
Ela toca, ela atravessa, a mão dela atravessa, o corpo dela tá atravessando. Vocês veem ela completamente embaixo d'água do outro lado. Ela olha de volta e fala...
Eu vejo vocês numa outra vida.
E ela desaparece.
Ixi, deu respawn, menino.
A gente tem essa necessidade, a gente sente essa necessidade de ir pra lá também ou não?
Não, vocês têm um vazio em seus corações.
Ué?
Por que que ela quis entrar aí? E por que que ela... Vocês viram que ela falou que nem o Gabriel, esse negócio de a gente se ver numa outra vida? Gabriel falou um negócio igualzinho.
Eu quero saber o que a gente faz agora.
Eu também.
Vamos juntar as peças, olha só. A gente sabe que quando morre volta, que é só isso que a gente sabe.
Não, é. Segundo o Gabriel, se a gente passar tempo demais, a gente não consegue entrar. E segundo a Rita, da porta pra frente é outra vida.
Entrar pra onde, gente? Que outra vida? Que é isso? A gente tem um objetivo? Eu não tô sentindo nada, eu não...
Lembrem do seguinte, a mãe falou que a gente tinha que ir pro mesmo canto onde a Rita fosse, que ela tinha ido. E se ela foi pra ir porque ela disse que tinha que ir pra ir, então suponho que a gente tem que ir pra ir também, não?
Você só quer ir atrás dela, né?
Não.
Sei.
Daí, tipo, eu faço aquele não começando a olhar assim um pouco pro lado e pra cima, assim, sabe? Não.
Não tem taberna pra trás. Só tem orques infinitos.
É, eu só tô me baseando no que a mãe falou. Daí você vai dizer que a mãe tá errada.
Não tem mais mãe.
Não tem mais cidade.
Tem que ser dramático vocês todos.
Você não tá sentindo esse vazio?
Eu tô.
Essa falta de objetivo?
Eu tô sentindo realmente esse vazio. Eu abro a mochila, pego um pernil e começo a comer. E daí fico olhando assim, seriamente pra eles.
Que é assim que se cura a tristeza, gente, com comida.
Vamos pra água, vamos pro portal. Na verdade, não, provavelmente não aconteceu. Vai acontecer. A gente não foi afogado. Provavelmente o sonho dela era esse, da gente atravessar o portal.
Bom, tem um ditado que dizia que pior seria se pior fosse. Então eu vou, tipo, indo em direção ao veio d'água.
Eu dou a mão
eu
pra
vou
ele.
Atrás.
E estico a outra mão pra Arandu.
Tô indo junto.
Aquela película de água, quando o Ulfgorn toca, ela é sólida e ele não consegue atravessar.
Tem.
Vocês escutam um barulho muito alto vindo lá de cima das nuvens.
É muito cedo.
Sim, é cedo demais.
3 é muito.
Sim, 3 é muito.
Vamos comer um deles.
Melhor comer os dois e deixar um passar.
Vamos comer dois. Um de vocês será feliz.
Uma aranha de pelo menos 10 metros de uma pata a outra, gigantesca, com onde seriam conjuntos de olhos. Ela tem uma máscara branca de mulher em cada... tem duas máscaras, né? Essas máscaras parecem que são de onde tá vindo as duas vozes. Ela tá descendo em velocidade. Ela não gruda na parede como uma aranha, simplesmente as patas dela gigantescas vão batendo e cravando na rocha sólida e ela tá descendo em velocidade.
Vamos comer os dois.
Precisamos comê-los.
A que disse que 3 é muito tava certa. Que disse que 3 é muito tava certa. Eu começo a me afastar e pego o machado.
Armadilha, ativa a armadilha, ativa a armadilha.
É, eu pego a armadilha de urso e armo ela já.
Dois dados.
Vamos lá, dadinhos. 3 e 2.
Teste de força, tu consegue botar ela no ponto de armada. Vai botar ela no chão ali e vai dar um... O que você vai fazer? Ela é presa numa corrente também. Mas é perigoso ficar tentando girar isso, porque ela pode fechar a qualquer momento e é...
Tá, eu vou amarrar uma corda no tacap. Ah, não. Não vou amarrar a corda no tacap, não. Tacap na mão, espada na outra.
Eu vou segurar o machado de duas mãos, certo?
Sim.
Na minha mão esquerda, porque eu sou destro... E na mão direita, que é a minha boa, eu vou estar segurando nos dentes da armadilha de urso a armadilha em si. Porque ela só vai fechar quando triscar no meio, né? Porque daí eu vou, quando essa aranha gigante se aproximar, eu vou arremessar nela. Daí eu tenho que ter o braço melhor pra jogar.
Shelly, alguma última... Farfelle, alguma última ação antes do bicho chegar?
Correr pra longe.
Tá. Deixar os dois na... A barreira são os dois, né?
Não, ainda bem que ele complementou. Eu pensei que ele ia dizer, Shelly, alguma última ação?
Isso, alguma última.
Porque, né, você já morreu, né? Sabe? Então, qual é a última ação? Vai.
Quando chega próximo ao solo, a aranha pula da parede, pulando ali no local onde está o Arandu e o Ulfgorn. Então vocês dois rolem dois dados para esquivar, é uma ação física.
Ok. 3 e 3.
5 e 6.
O Ulfgorn, ele consegue pular para trás e as patas das aranhas não acertam. E mais uma das patas acerta em cheio a perna do Arandu. E a pata atravessa a perna dele e chega no chão. Ele tá preso. Ai. Na aranha ali, gritando muito de dor.
Ah, Ai, meu Deus.
É, o Arandu, ele vai pro fim desta fila e talvez ele nem chegue vivo até lá. Então, Farfelle.
Opa! Já ouvi o grito do Arandu, parei onde eu tô, virei e já virei com duas flechas no arco.
Pra onde tu tá mirando?
Na cara da aranha, naquelas máscaras que ela tem.
Ela tem duas caras, a esquerda e a direita.
Eu tenho duas flechas.
Tu vai, uma em cada?
Uma em cada.
Perfeito.
O papo delas é que as duas querem matar a gente, né? Elas concordam com isso.
Comer pelo menos dois e deixar um passar.
Não é um anjo bom, um anjo mau.
Não, não. As duas parecem concordar. A da esquerda parece ser a que realmente dá as ideias e a outra só repete. Sabe, tipo, precisamos comê-los. Aí a outra, sim, vamos comê-los.
Não, vai uma em cada, vamos ver. E eu tirei 6 e 4.
Qual é o teu atributo? É 4, né?
4.
É 4.
Tá. Uma das flechas acerta em cheio uma das máscaras, fica cravado nela. A aranha, ela contorce as patas do lado da esquerdo, que é o da própria máscara. O outro lado da aranha parece não ter sentido, embora seja um bicho só. E tu tirou o teu atributo e o 6, vamos anular esse erro crítico ali. Tu acertou a flecha, a outra ia pegar a máscara, mas ela põe a pata na frente e ela consegue bate como se, a pata dela como se fosse um metal sólido e a flecha simplesmente se quebra.
Não arrebentou meu arco de novo?
Não, porque tu tirou o teu atributo.
Ufa,
Gorn.
Olha, a minha ideia era jogar essa armadilha de urso na cara da aranha. Só que pra mim é mais importante o meu irmão. Então eu pego, como ele tava ao meu lado, eu só pulei um pouco pro lado pra desviar. Eu vou, tipo, girar como se fosse dar um soco na pata, mas é pra, tipo, laçar a pata dela com a armadilha de urso, entende?
Sim.
Vou bater assim, tipo, de lado e soltar. E daí eu vou deixar a armadilha de urso fazer o trabalho dela e ou partir a pata ou ela tirar a pata da perna dele, né? Da patinha dele, porque a gente tá quengado.
A boa notícia é que se acertar vai causar muito dano. A má notícia é que rola um dado só porque tu quer uma arma improvisada.
Vamos lá, irmão.
Ai, confia. Aí, rapaz! Boa.
Só falharia com 6. A armadilha fecha na pata do bicho e começa a bater as patas de um lado pra cima e pra baixo. Isso acaba soltando a perna do Arandu. Tá saindo muito sangue dali, ele tá bem branco. Ele parece que não vai durar muito tempo. E é a ação dele, inclusive. Tá caído no chão sangrando.
Ação livre e conversar, né?
É.
Ô, dona Aranha, você tá com fome? Eu sou um lugar que tem comida infinita.
Muito boa. É verdade, este bilhete.
Se ela ignorar, eu vou atacar. Ela ignorou?
Ela ignorou.
Ah, então... Tá, eu vou mirar a espada.
Se afaste, irmãos. Tente corrigir essa tua perna aí que tá ruim. Eu seguro ela aqui.
Eu vou tentar mirar a espada numa das cabeças. É, eu vi que atacou a da esquerda, né?
Isso.
Meu Deus, 5.
Eu tô morrendo.
Quanto é que tu tirou?
5.
Eu não queria usar esse meme, mas eu tô sem tempo, irmão.
Tu bate com o tacape, mas acaba acertando o corpo da aranha e não as máscaras. E é como bater no chão. A aranha faz um movimento pra frente com aquelas mandíbulas dela, cortando você ao meio do umbigo.
Meu Jesus!
Na linha do umbigo. E aí elas comemoram.
Mais um agora. Mais um só.
E as máscaras encaram vocês.
Bom, é a ação da... Vai, Shelly. Mata, porque se tu não matar, quem vai matar sou eu.
Tem uma das máscaras tem uma flecha, a outra tá inteira.
Eu vou correr pra mais próximo da aranha, pra ela não ter toda a atenção só no Ulfgorn agora. E mais duas flechadas.
Beleza.
Eu vou primeiro mirar na que não tem flecha ainda, e depois na outra. Eu vou tentar acertar primeiro. Eu tirei 1 e 3.
Duas flechas certeiras. Uma das flechas acerta a máscara branca bem no olho, apesar de ser uma orbe vazia, né? É, a aranha faz esse contorce de dor. A segunda flecha aproveita essa distração e acerta do lado da flecha anterior. A máscara se parte. Tu vê que a aranha tá... Um lado do corpo da aranha não tá se movendo. E ela tá bem brava com isso. Ulfgorn.
Diz que o lado que parou de se mexer era que não era o lado da armadilha. Que daí com certeza fica um pouquinho melhor pra nós.
É, foi o lado sem armadilha.
Aí. Então, eu vou pegar um impulso e vou pular pra acertar na outra, no outro lado.
Dois dados.
Esse é pelo meu irmão! Se não é 880, 6 e 1!
O golpe pega certeiro, quebrando a máscara ao meio. A aranha, ela cai, com estrondo. Da boca dela sai um líquido verde que acaba acertando as tuas pernas. Tu sente uma dorzinha ali, uma incomodação, mas o bicho está morto. Vocês dois, a Ulfgorn e a Farfelle, escutam um grito de mulher vindo de muito longe e é a voz da mãe.
Deixa eu te perguntar, já que a mãe ela não vai se importar. Esse líquido que pegou nas minhas pernas, eu posso tirar as calças pra não passar realmente pra pegar na pele ou já pegou?
Já pegou. Foi o teu 6 ali. Mas é um veneninho, só tá rolando um dado a menos, é tranquilo.
Ok. Cara, a mãe me desculpa, mas ela vai esperar um pouco, cara. Eu vou ali no meu irmão.
Teu irmão foi cortado ao meio.
Eu sei. Porra, mas continua sendo meu irmão. Eu chego lá... Cara, eu tão jovem, tão pequeno. Eu disse que era pra se afastar. Eu pego o tacape dele. Você não será esquecido, irmão. Farfelle.
Eu tô chegando correndo ainda. O que que você tá fazendo?
Eu não sei.
A gente vai ter que esperar. Ele vai voltar.
Tem que enterrar ou...
Não, ele vai voltar. A Rita perguntou se a gente tinha enterrado aquele outro imbecil lá. E quando a gente falou que não, ela falou que ele ia voltar. Então o nosso irmão vai voltar também.
E o veio d'água? Ah não, eu vou pra mãe. A gente viu ela ou
não,
viu ela?
Vocês ouviram um grito, a hora que tu acertou a aranha, no exato momento, um grito de dor gigantesco, que lembra muito, e provavelmente é a voz da mãe, vindo de alto da montanha, de todos os lugares.
Farfelle, tu ouviu também, não? Ou eu estou maluco?
Eu acho que a gente tá maluco desde que a gente saiu da taverna, mas... Eu ouvi o grito da mãe, mas eu não sei de onde veio.
Eu vou até o veio d'água, então.
Tá. O Ulfgorn começa a ir na direção da entrada da passagem. Nisso vocês escutam um barulho atrás de vocês. Ao se virar, o Gabriel aparece bem machucado.
Eu tive que rolar um bom pedaço até soltar a corda. E depois, eu fiz o caminho inverso pra chegar aqui. Mas vai valer a pena. Ah, vai sim.
Você escuta vários passos correndo de trás dele. Parece que ele tá sendo perseguido por um exército. Os orcs começam a chegar ali, já cortam a cabeça do Gabriel. E eles começam a correr na direção de vocês.
Cara, de frente pra essa cortina de água, esse negócio de água ali, dá pra entrar, não dá pra entrar, dá pra passar, não dá pra passar.
Tu põe a mão passa.
Farfelle! Eu estico a minha outra mão pra ela.
Não, não, e o Arandu?
Venha, não dá tempo, ele vai voltar.
Mas ele não vai saber pra onde ir.
Ele sabe, tamo na frente do caminho, vamos, rápido, não tem tempo, confia em mim.
Não, vai você atrás da Rita.
Cara, eu acho que ela não tá pensando bem, cara. Eu vou pegar e vou trazer ela. Não vou deixar ela pra morrer com os orcs.
Joga um teste de força e a Shelly joga um teste de força. Dois dados.
3 e 2.
4 e 2.
É, minha filha, você vem comigo.
Não, porque não. Ela conseguiu 2 acertos. Sendo um crítico, tu conseguiu só 2 acertos. Tu é muito forte, mas ela é rápida. Ela conseguiu desvencilhar de você.
Ou a gente leva o Arandu ou a gente não vai.
Tá, eu pego um pedaço da esquerda, então. Meu Deus. Eu pego pela perna e levo. Rápido, rápido.
Até eu achei que ele ia pegar os orcs da esquerda. Não, ele pegou o pedaço da esquerda.
Eu pego a outra metade do meu irmão morto.
E daí o que vocês fazem?
Vamos pra dentro da passagem de água lá.
Uhum.
Vocês dois atravessam a passagem de água.
Nós três.
Vocês dois.
Vocês dois e meio, né?
Vocês, de repente, tem muita água em torno de vocês. A entrada da caverna não existe mais, tá tudo muito escuro. E vocês não lembram de mais nada. Anos depois.
Aonde você vai com esse monte de papel?
Eu vou afogar os gêmeos com isso aqui. Eles não vão desistir do caso até que aquela mineradora pague o último centavo.
O pessoal fala que advogado não vai pro céu, mas se alguém vai, com certeza são esses dois.
Você já jogou RPG com eles? Eles dois nunca iriam se divertir em um lugar tranquilo. Se existe um céu pro meu marido e sua irmã, esse lugar deve ser cheio de orques para destruir.
Escudo do Mestre.
E chegamos a mais um Escudo do Mestre, aquela estrutura de papelão em que o mestre esconde suas rolagens de dados e suas anotações. Aqui baixamos essa estrutura e contamos tudo pra você que aconteceu neste episódio. Você entendeu o final? Se você entendeu seu escudo, você é privilegiado. Na verdade, eu acho que depois da edição tá bem tranquilo de entender tudo que aconteceu. Eu acho. Se ainda assim ficou dúvida, eu vou responder pra vocês nesta parte do programa. E quando acabou a aventura, os jogadores não entenderam muita coisa. A editora inicialmente não entendeu muita coisa. Mas é isso. Se você entendeu, escreva aí nos comentários. Eu entendi. Antes do escudo. Mas não dê spoiler. Antes de mais nada, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxá. Siga lá no Twitter, quanto mais números, melhor, para mostrar para as pessoas que a gente é relevante nessa internet sem lei. Quero agradecer aos jogadores, ao Felipe Xavier, que é nosso padrinho e um dos organizadores das aventuras lá no Discord do RP Guaxa. Então, se você quiser fazer parte dessa família, assine o patronato. Você não vai participar das aventuras como o Felipe participou, provavelmente, mas você vai participar de várias aventuras lá no Discord, vai conhecer pessoas bacanas, ouvir o episódio antes, dar ideias, discutir comigo e com outras pessoas que já passaram aqui, inclusive poder conversar com o Felipe Xavier. Quero agradecer a Shelly, lá do RPG Next, um podcast de RPG maravilhoso, que além de campanhas, ou seja, várias aventuras consecutivas, ao contrário da minha, que é uma só, atualmente está tendo o Templo da Tempestade, que eles estão fazendo no YouTube, ao vivo, e também lanço depois editado como podcast. Tá bem bacana. Volta e meia, quando eu não tenho gravação ou não tenho algum compromisso à noite, eu tô lá no YouTube, no chat do YouTube, fazendo bagunça e torcendo pro mestre matar todo mundo. Além da RPG Next, ela faz parte do Pod Isso, um podcast que comenta coisas do Twitter, um podcast de humor, e do Continuum, que é mais de histórias, mais curtas. É muito bacana, vão lá conhecer. E por último, mas não menos importante, o Jefferson com F só, lá do Dado Viciado, também podcast de RPG. Tem muita coisa bacana lá pra quem curte este meio. Tem aventura One Shot também, tem aventura comigo. Então vão até lá, escutem, vocês vão gostar. Quero agradecer a Lucy Ferrato, a nossa editora maravilhosa, editou esse episódio. Ela fez toda a parte de edição, menos adicionar a voz dos NPCs e algumas músicas. Então, se você não gostou de alguma música, provavelmente fui eu, porque ela é muito boa em fazer isso. E na hora de colocar as vozes, quem colocou fui eu, mas a edição foi dela. Por sinal, ela tem horário na agenda dela. Se você está precisando de uma ótima edição para o seu podcast, seja ele de RPG ou não, fale com a Lucy. O Twitter dela está na descrição do post. Conversa com ela lá, que eu recomendo fortemente esta editora. Só não roubem ela de mim, gente, por favor. Quero agradecer a Debbie Cabral, que lá da Europa está revisando este episódio. Então, se passou algum errinho, a culpa é dela. Mentira, gente, a culpa é minha, que foi eu que estava mexendo. Mas obrigado, Debbie, por fazer a revisão, por sempre ajudar este projeto. Você aí de casa deve estar se perguntando como faço para fazer parte desta família, deste grupo bacana, que é o Realidade Paralela do Guaxinim. Nós temos um PicPay, ou seja, vá no aplicativo do PicPay e procure por RP Guaxa, ou no Padrim, padrim.com.br/RPGuaxa. Das duas formas, você pode estar apoiando a gente, e com apoios a partir de R$10, você pode fazer parte do grupo de WhatsApp, onde a gente conversa umas coisas mais loucas possíveis, de um outro grupo que é só o Mural de Recados, onde ninguém escreve, onde a gente marca aventuras, eu peço falas para participar do episódio, eu deixo informações relevantes, e um Discord, onde os padrinhos estão sempre jogando RPG, sempre tem uma mesa lá para quem nunca jogou, para quem quer aprender a jogar, ou para quem já jogou e gosta de jogar, ou mesmo quem é mestre, quer mestrar alguma coisa. Então vá lá, faça parte do nosso grupo do Discord, jogue RPG com a gente. Recentemente, uma aventura que provavelmente é a próxima que eu vou lançar, eu gravei ela no Discord, com os padrinhos podendo acompanhar ela sendo feita ao vivo, todas as minhas gaguejadas e o que acontece quando não tem edição. Ficou muito bom. Pretendo fazer isso mais vezes, a princípio exclusivamente pros padrinhos. Ah, Guaxa, por que você não faz isso no YouTube pra todo mundo ver? Porque eu quero fazer pros padrinhos. É isso. Falando em padrinhos, eu quero agradecer a todos aqueles que assinaram o PicPay este mês. Na verdade, entre o último episódio e esse foram 15 dias, então nos últimos 15 dias. Ao Marcos Takeuchi, ao Caio Vinícius do Nascimento, ao Eduardo Cristiano Zabiela, ao Vinícius Meirelles, ao Kellen Leite, ao Fábio Chicote, ao Iago Rogério, ao Gustavo Mortari Ferreira e ao Eduardo Rufino. Muito obrigado, gente. Quero agradecer a todos aqueles que deram vozes aos personagens dessa aventura. A minha esposa Beta, que fez a voz da Rita. A Deb, que fez a voz da mãe. A Sinara, que fez a máscara número 1 da aranha. A Agatha, que fez a máscara número 2. Ao Fencas, que fez esse Gabriel maravilhoso que acompanhamos aqui. Ao José Enio, que fez o taberneiro. A Prix, que fez a própria Prix. Era o nome do personagem, e quem pegou referência, parabéns pra você. É lá do Taverna do Beholder Cego, outro podcast que eu amo e recomendo a todo mundo estar ouvindo. Ao aventureiro genérico número 1, André Moreira. Ao aventureiro genérico número 2, Paulo Colares. Ao aventureiro genérico número 3, Danilo Battistini, que também fez a voz do aventureiro aleatório número 4, que é aquele que entra na taverna gritando que os orcs estão invadindo. Obrigado a todos vocês. Quando essa aventura acabou, os jogadores não ficaram, não entenderam. Tem os extras, não sei se você já ouviu alguns episódios dos últimos pra cá. Depois que o episódio acaba, o escudo, eu coloco alguns erros de gravação e tem lá os jogadores bem perdidos no episódio de hoje, porque acaba com eles entrando na caverna, não tem aquela cena pós-crédito. Mesmo depois de explicar ela, mas eu acho que era madrugada, algumas pessoas não entenderam. A editora também estava bem perdida, por isso que eu falei que se você entendeu sem o escudo do mestre, você está de parabéns. E eu queria ouvir sua opinião sobre isso, sem spoiler, gente. Antes de mais nada, óbvio, o fato de ser uma muralha de proteção é a influência de Game of Thrones. Fora isso, não tem mais nada de Game of Thrones nisso, só o fato de ter uma muralha e pessoas lá. A diferença é que são as pessoas felizes e Game of Thrones são pessoas tristes que estão lá. Dois autores que realmente influenciaram essa aventura, Terry Pratchett e Stephen King. Terry Pratchett, no seu livro Pequenos Homens Livres, que é um livro maravilhoso, é o primeiro da trilogia da Tiffany, se eu não me engano. Ele apresenta um povo diminuto de 15 centímetros das pessoas que acreditam estarem no paraíso. Eles vivem brigando e bebendo eternamente e se aventurando. Para eles, esse é o céu. Quando eles morrerem neste mundo, eles voltariam para aquele que não é o céu e teriam que trabalhar de gravata de segunda a sexta-feira. Então, esse conceito de você já estar no paraíso e não esperando o paraíso é o conceito que eu trouxe pra cá. Outra coisa que me influenciou, Stephen King, em um de seus contos, que agora não vou me recordar qual era, ele descreve o inferno como um lugar que é um ciclo, em que a pessoa fica eternamente presa nos últimos momentos da sua vida, revivendo e remoendo coisas ruins, e até esquecendo o que estava fazendo. Então, pra esse conto do Stephen King, o inferno é um ciclo. Por que o paraíso também não pode ser? Então foi com essa ideia em mente que surgiu essa aventura. Os jogadores estão no paraíso. Quando começa a aventura, fala que eles nasceram num lugar que era um paraíso, mas eles eram inquietos demais para ficar lá. Pode voltar no início da aventura, que tá lá essa explicação. Eles nasceram no paraíso, aquele de paz, tranquilidade e gente tocando harpa, mas eles não se adaptaram àquilo. Então eles foram mandados para a muralha, onde eles têm uma cota infinita de bebida, comida e orques para matar. Então essas aventuras deles ali era o paraíso deles, era a alegria deles. Ah, Guaxa, mas eles matavam orques e tal. Os orques eram malignos, gente. É só um RPG, não vamos entrar nisso não, por favor. Mas então aquele era o céu deles. A mãe representava a mãe. Todos eles tinham uma mãe, porque nessa minha versão de mundo existe reencarnação. Então eles estão lá vivendo e curtindo, esperando o momento de reencarnar. E quando chega esse momento, eles despertam, como a Rita despertou. O Gabriel, na minha interpretação, quando eu escrevi a aventura, ele está preso no próprio inferno. O inferno dele está preso ali. Ele não pode prosseguir nem voltar. Depois, ouvindo, até conversando com algumas pessoas, tem outras interpretações que tu poderia dar para ele, mas a interpretação oficial é ele está no inferno. Porque quando os três chegam lá, ao contrário da Rita, eles estão sentem o vazio e não conseguem atravessar de primeira, porque não era a hora deles, entendem? O que é comum com trigêmeos, ainda mais se tu parar pra pensar depois na cena pós-crédito, 30 anos depois, eles estão no tempo atual, então tu pode pensar que isso foi década de 80, tem essas viagens também, gente. Então era trigêmeos era mais difícil, até na hora do parto e tal. E normalmente trigêmeos nascem antes. Então por isso que eles despertaram meio antes ali. O que era a aranha? A aranha é a dificuldade do parto. Ainda mais que eram três naquele tempo que era difícil, e uma desculpa pra ter uma batalha final, entende? Pra ficar aquele chefão e tal. Então, esse é o motivo da aranha estar ali. Nasceram duas crianças. Mas o personagem do Felipe, na minha interpretação deste mundo, ele volta pra taverna e espera o próximo ciclo pra sair de novo. Ele não vira o Gabriel. O final dele é feliz, não se preocupem. Ele volta pra taverna, esquece tudo e vira como era a Rita, uma pessoa sozinha na taverna, matando orcs, esperando o próximo ciclo dele. O que, que tem a mineradora com tudo isso? Nada. Eu só usei um exemplo. Os advogados estavam combatendo a mineradora porque no momento que eu escrevi essa aventura era um exemplo de pessoas malignas. Então, eles estão combatendo essas pessoas, eles são bonzinhos, né? Bons advogados. Se você odiou o final, me xingue nos comentários, mas sem spoiler. Se você adorou o final, comentem sem spoiler. E muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E até daqui a 15 dias, se tudo der certo. Rolem 6, rolem 20. E se tudo falhar, rolem no chão, porque diverte e apaga incêndio. E nossa
teremos coisas bonitas pra contar. E até lá, vamos viver. Temos muito ainda por fazer.
A Shelly ou o Felipe. Não, vamos pelos nomes, né, gente? Corta toda a história.
Se eu escolher um.
Tu vai querer fazer bem, subir o muro ou atirar? A forte, a loira.
Ai, eu já tô me acordando. Alguém tá falando da Rita?
Ele tá delirando, mas ele continua caído. Fica.
Droga.
Miguel, já que você quer... É Miguel mesmo, né?
Gabriel.
Gabriel, não?
Oi?
Gabriel, assim eu tô homenageando 7 padrinhos ao mesmo tempo.
Gabriel, maravilha. Beijo para todos os padrinhos, Gabriel.
Vocês lembram da história do Joca?
Hein?
Não, deixa pra lá.
Ok, ele botou um easter egg dele, é isso? Ok, vamos prosseguir.
Ó, cheguei pra editora cortar. Gente, o Caracal Joca é a escada pro infinito lá do Danilo Batistini.
Deixa a homenagem do Danilo e corta a gente não sabendo. Tá bom. É que eu quero ouvir com a Malu, mas ela não para quieta.
Eu não tive 2 acertos também e passei por uma margem maior.
Não, não tem margem. É que o meu atributo é um crítico.
É, ela tem atributo 4. Sempre que ela tira 4.
Eu teria que acertar tipo 5.
É, tu teria que tirar um 5. Ou pelo menos tirar mais acertos que ela. E o desempate foi que ela conseguiu um crítico.
Ah, legal. Não, não sabia.
Nem eu, tá? Vamos descobrindo agora. A entrada da caverna não existe mais, tá tudo muito escuro. E vocês não lembram de mais nada. Vocês querem esperar o episódio editado e eu continuo contando?
Como assim, cara? Você acha que eu vou conseguir dormir depois dessa?
Com certeza.
Olha,
tá
eu,
maluco, pô.
Eu prefiro parar de escutar.
Sério?
Sério. Eu sou padrinho, eu não posso.
Não,
nessa situação você é jogador.
Caraca. Eu prefiro escutar quando sair o episódio.
Tá falando sério?
Tô, ué.
Meu Deus, cara, ó. Olha, eu não sou curioso, mas eu tenho um negócio que é o seguinte: começou uma parada, termina.
Não, terminou.
É, tipo, começou a falar.
A aventura de vocês não, tipo... acabou. O que eu vou dizer pra vocês é um pós-crédito. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor da mãe.
Cara, olha, Eu não lembro de um episódio mais maluco do que esse do Guax. Pior que todo episódio do Guax eu falo a mesma coisa. Mas eu acho que depois desse nosso, só o do...
A resposta é simples, calma.
Aquele que o Danilo faz o lobo mal lá, sei lá, que pega as coelhinhas. Aquela é uma maluquice, sim.
Aquele filme.
Eu ouvi como um filme.
Editor, eu vou continuar falando aqui. Tu quer ouvir a teoria dos outros antes de ouvir a minha?
Sabemos que a tua não é teoria, né?
Não, assim. Eu não vou falar. Eu vou falar, quer dizer, eu vou falar. Vai ser da ligação. Eu quero saber se tu quer ouvir a dos outros jogadores. Eu aviso. Tu quer ouvir a dos outros?
Bom, o meu teve duas coisas que me deixaram cabreiro. Tem um jogo chamado Orc Must Die. Eu até perguntei lá em cima se alguém tinha jogado. Porque era exato... Orc Must Die é o seguinte, tu defendia um castelo, daí, tipo, do nada, vinha uma horda de orcs, tu tinha que matar tudinho. E daí, daqui a pouco, a próxima fase era a mesma coisa, vinha uma horda de orcs, tinha matado tudinho. Só que depois que a gente saiu e viu que não era isso, aí eu comecei a imaginar que a gente tá dentro de um jogo de videogame. Eu, sei lá, jogo de videogame, de computador, sei lá, e, tipo... Tava dando respawn, alguma coisa assim, sabe? Matava, daí daqui a pouco... É, dá o respawn do monstro. Eu achei que fosse um negócio assim, então... Mano, sei lá, da cabeça do Guaxa dá pra imaginar qualquer coisa. Falou, Felipe?